foco em Carlão. Ele quer dedicação, vai muito além da tela. O amor não é digital, não. Sua rede é o coração, seu toque é na pele e não na tela. O amor não é só clicar, não. Ele quer dedicação. Sociedade embriagada, realidade virtual, kkkkk não é risada e também não é legal.
Cadê o amor? Cadê o amor?
Se não for pra amar, faça silêncio, abra a porta de casa e vá embora. Se não for pra rezar, não ajoelhe, e se for pra ficar, deixe em off seu celular, que há tanta coisa pra aproveitar. O amor não é digital, não. Sua rede é o coração, seu toque é na pele e não na tela. O amor não é só clicar, não. Ele quer dedicação.
Sonosfera Educadora com Marina Sena, Coisas Naturais de Marina, André Oliveira, Jalusca e Matheus Oliveira. Já o Amor Não É Digital, de Jal e Marcos Breno e Paula Lima, Quero Ver Você no Baile, de Seu Jorge e Gabriel Moura. 6:20, Sonosfera Educadora com Xande de Pilares, de Caetano Veloso, Trilhos Urbanos.
Camelo de mentira. azul e branca na cintura e carregam colares coloridos no pescoço, mostrando com suas cores os santos de suas cabeças. São os filhos de Gandhi, o que existe de mais forte no carnaval da Bahia em fé, coragem, ritmo e tradição. Fizeram os anos mais importantes do carnaval, arrastando o povo pelo centro de Salvador, cantando com eles cantos como este, em Nagô. A estrela maior do carnaval baiano de hoje é o trio elétrico. O trio elétrico é um caminhão ornamentado que alucina o povo com o som de 30, 40 mil bocas de alto-falantes despejando frevo por todos os lados. Eles, os que dançam ao som desta loucura, não respeitam nada que encontram pela frente. Derrubam baiana de acarajé, derrubam barracas, derrubam quem não quer dançar, derrubam até paredes. Mas até o trio elétrico para com respeito quando encontra pela frente os filhos de Gandhi. Apenas 200 ou 300 homens e crianças, a imagem de Gandhi iluminada na frente, um camelo de mentira, torso branco na cabeça, lençol branco em forma de roupa, colares coloridos dizendo o nome do santo em suas cabeças e a verdade nos olhos. Com respeito do povo da minha terra e um canto como este, em Nagô. Quando você for passar o carnaval na Bahia, fique em qualquer rua de Salvador onde passa um desfile monstruoso de 6 a 7 dias de carnaval na minha terra. Fique na Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Rua da Misericórdia, Rua Chile, Praça Castro Alves, Ladeira de São Bento, Avenida 7. Em pouco tempo, você vai ver como se fosse uma mancha branca no asfalto negro de Salvador. São os filhos de Gandhi, gente. Uma imagem de Gandhi iluminada na frente, um camelo de mentira. Acompanhe o ritmo do agogô do filho maior de Gandhi, Gilberto Gil. Ouça os cantos da fé. Acredite nos colares coloridos. Preste atenção que no meio de toda esta fé, você vão ver estes dois amigos de Gandhi, Edson e Aloysio, filhos de Oxalá e Omolu, Axé. Nós estaremos no meio de todo o povo da Bahia que respeita e ama os filhos de Gandhi. E com eles, estaremos amando e cantando um canto como este, em Nagô. Axé,
é seu, é de nós.
De quem é?
É
Sonosfera Educadora Alcione e Araqueto de Paulo César Pinheiro e Edil Pacheco. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite de quinta-feira para você. Daqui a pouquinho, no especial das 6, os músicos Ariel Risse e Faustino Menezes, da banda Merlot, vão apresentar trabalho de estreia, o álbum Cinema, que é promovido pelo selo Educadora Independente. Logo depois, você já sabe, tem a Voz do Brasil. Às 8, tem Priscila Senna. Eu volto amanhã, 1 da tarde, com o Toca Aí, logo depois do Multicultura.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera.
Soy loco por ti de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti, todo domingo às 4 da tarde. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti, todo domingo às 4 da tarde, aqui na 107.5 Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Educadora FM, é sua, é da Bahia.
Olá, ouvintes da Educadora FM, meu nome é Ariel Risse.
E eu sou Faustino Menezes. Nós somos da banda Merlot e estamos aqui no especial das 6 para falar sobre o nosso disco de estreia.
Cinema, lançado em abril de 26 e tá contando com a promoção do selo Educadora FM Independente. A Merlot nasceu do básico de todo adolescente querendo fazer música, né? Isso no terceiro ano do ensino médio. E desde 2014 a gente vem na cena mesmo, né? A gente gosta de falar da cena porque existe um mundo à parte de toda a música da rádio, toda a música da televisão. E sempre foi no intuito de fazer arte, né? São 10 anos, mais de 10 anos tentando fazer arte. A gente, entre desencontros e encontros, né? A banda continuou com o Faustino desde sempre, mas entrou um novo baterista, a gente chamou um novo integrante, que são Thiago e Rúgulo, né? Rúgulo baterista, Thiago nosso vocalista e guitarrista também. Então, dentro da vontade de fazer arte, a gente permanece, né? Como consequência, pessoas entram no projeto para além da música, né? Então a gente teve Ramon Menezes, que fez toda a parte de direção artística e visual do álbum, que deu vida, né? Aquilo que a gente tinha feito de maneira com ondas de som, de Andra, que produz a gente. Então a música, muito além, né? Muito além do que os instrumentos tocados, do que a gente canta, são pessoas mesmo fazendo parte do ciclo, né? Então a Merlot nasce dessa junção de muitas pessoas querendo fazer a mesma coisa. No final das contas, arte.
Cinema, eu acho que é o fruto disso tudo que a Ariel falou, né? É um resumo de toda essa vontade que a gente teve nesse processo todo. A gente conseguiu convergir em uma ideia que a gente queria lançar ao mundo, independente de como ele soasse, independente de como ele fosse recebido pelo público. A gente queria lançar uma verdade nossa, que é o disco. Por isso também um conceito e tudo mais, de memória mesmo, de tudo que a gente já viveu e de tudo que a gente está sempre lidando.
Agora vocês vão escutar Nem no Sol, composição da Merlot. É a primeira música feita, digamos assim, de maneira geral do disco mesmo. Foi a primeira guia gravada. Foi a primeira composição a ser jogada assim no papel para ser escrita e feita mesmo. Então nada mais justo que ela abrir o disco também. É uma música que a gente gosta muito. Então fiquem com Nem no Sol. Essa foi Água e Sal, composição também da Merlot, com a participação muito especial de Elis Felice. Elis apareceu, assim, mais uma vez, de maneira muito espontânea, assim, nessa maravilhosa rede de contatos que a gente tem. Trouxe toda essa elegância, meio noir, assim, né? E transformou a música, eu acho que, muito melhor do que a gente já tinha idealizado, né? Participação mais que especial de Elis.
A gente começou a compor cinema de uma forma muito natural. Como a gente falou no começo, o desejo de reunir tudo que a gente já tinha de experiência, de vida, de parcerias em um projeto único. E aí a gente contou com o start bem legal de Ariel, que tipo, ele já tinha uns esqueletos que dialogavam muito com nossos interesses. E a gente foi desenvolvendo isso, compondo junto com o que ele já tinha pronto. E, no final das contas, acabou sendo realmente uma visão do disco que os quatro têm. Uma visão da banda que os quatro têm. Além das participações mais que especiais de cada um, a colaboração de cada um. A gente trouxe muita melodia que estava parada. Mas acho que, sei lá, 60% do que é cinema, até mais, talvez, mais de 60%, nasceu dentro de estúdio mesmo.
Eu montei um estúdio no meu quarto. A gente pediu ajuda a todos os amigos possíveis para conseguir amplificador, para conseguir um microfone, para a gente conseguir gravar a bateria de uma maneira um pouco mais fácil do que a gente poderia. Então, Gera Cravo, por exemplo, do Estúdio Vértice, foi um parceirão que abriu as portas do estúdio, abraçou a ideia também. Então, mais uma vez, assim, feito super por várias mãos, né? Nenhum de nós tem uma formação acadêmica relacionada à gravação, à engenharia de áudio, nem nada do gênero. A gente tem conhecimento, mais uma vez, de estrada acumulada, de ver pessoas fazendo. E foi apenas assim, eu sou adepto do que, se tá bom, faz.
Agora vocês vão ficar com Luz Neon, uma composição da Merlot com o Rei Lacoste. Essa foi uma parceria, assim, muito agradável pra gente, muito interessante, porque tipo, a gente conhece Rei Lacoste desde há muito tempo, e ter feito esse convite pra ele, ele ter aceitado, foi uma grata surpresa, assim, e muito satisfatório então ter Rei Lacoste na faixa. Então vamos ouvir Luz Neon.
Dezembros, domingos, voando bolhas de ar. Luzes neon te cobre ruídos, 99 minutos de brilho. Alguém em frente ao meu lar. Faz harmonia, te encontro onde me perdi. Trocando sorrisos, farmando áureas. Você parece comigo, mesmo vendo eu duvido. Se não tiver banho eu não fico. Ela me balança de novo. Gosto de sol como ilus. Você nunca cansa, me mata aos poucos. Eu vou embora sozinho. Estrela cadente no mar. Pequenos traumas, pequenos. Quando cê dança, fuma balança. Esquece que não falta nada. Mesmo eu não estando aí, eu estarei na minha falta.
Já desisti de batalhas e vinho. Te observo falando sozinho, catando estrela do mar. No ar, nem vem, ninguém espera nada.
Faz brilhar. Mesmo vendo eu duvido. Se não tiver bom eu não fico. Ela me balança de novo. Gosto de sol e ouvidos. Você nunca cansa, me mata aos poucos. Eu fui embora sozinho. Estrela cadente no mar. Você parece comigo. Estrela cadente no mar. Ela
Seguimos aqui no Especial das Seis. Meu nome é Ariel Risse.
E eu sou Faustino Menezes. Nós somos da banda Merlot e estamos aqui falando sobre o nosso disco de estreia.
Cinema, lançado em abril de 26, está contando com a promoção do selo Educador FM Independente.
Eu acho que a única participação que foi realmente, de alguma maneira, pensada para estar na música foi Elis. A gente tinha escrito Água e Sal e a ideia de ter uma voz um pouco mais etérea, digamos assim, mais misteriosa, foi a única ideia direta que a gente teve das participações. Todas as outras participações foi muito voltado, assim, a artistas que a gente já conhecia, então, que de alguma maneira, com certeza, a gente já admirava muito o trabalho. E foi simplesmente falando, velho, a gente tá fazendo um disco, tem uma música aqui que eu acho que seria muito legal ter sua participação. Enviamos a música, eles enviaram as coisas de volta. E foi muito no lugar da admiração, assim, porque eu acho que é isso que fortalece, né?
E essa questão da admiração e do gostar do artista, a gente, além de todas as pessoas que a gente colaborou, tipo, todos a gente é fã de alguma forma e sempre foi admirador. Mas, por exemplo, gostaria de destacar três dessas participações, que é de Zé Peto, por exemplo, que é o guitarrista da Bagun e quem mixou. Então, antes de Zé Peto entrar na faixa como artista participante, ele já estava envolvido nesse processo, a gente já admirava esse trabalho dele. Então, tipo, a gente já queria contar com ele. Então, quando ele entrou no processo e quando ele entrou na faixa, foi algo bem orgânico a participação de Zé Peto. A outra é de Ramon, com o projeto dele, a Aurata. Já era alguém que estava colaborando como diretor visual e tudo mais. Então, ele também entrar na faixa foi algo orgânico, assim, que a gente sentiu. E ele também sentiu, ele também teve essa vontade de colaborar. E Luca Bori, né, que é o Jardim Soma, que é dono do selo Portal, que é o selo que a gente participa e que a gente lança nossas músicas desde o começo, e foi outro que a gente já tinha colaborado antes e tudo mais, e que já estavam inseridos no trabalho desde o começo.
Vocês vão escutar agora Amélia, uma composição da Merlot, considerada, né, a música mais crua do disco, né? Das 13 faixas, foi a única que não teve nenhuma participação externa, tudo foi executado por nós quatro, então a gente tem um carinho muito grande por Amélia, né?
Vamos ouvir Amélia.
Isso nem tem mais sentido, não vai acontecer.
Vocês escutaram agora Psicotropicano, uma composição da Merlot, Rogério Gagliano e Pedro Ionelli. É a única faixa instrumental do disco, apesar dela não ter sido pensada para isso. A gente já tinha umas guias gravadas com o Ariel, talvez foi a primeira desde quando a gente decidiu voltar com o projeto. Mas quando a gente convidou o Rogério Gagliano e Zé Peto, a gente parou e pensou assim, cara, a gente tá chamando dois dos caras que são experts em música instrumental, né? Que é Zé Peto, o guitarrista da Bagun, e Rogério Gagliano, guitarrista da Iva Motosserra. Então a gente queria ter essa marca também nesse disco. Ela tinha uma ideia de ter uma letra, mas a gente abandonou tudo quando a gente ouviu as guitarras que eles gravaram e tudo mais. E quando a gente percebeu a grandiosidade que a gente estava reunindo. Então a gente aproveitou o melhor de cada lado, o melhor que a gente tinha na Merlot e o melhor que eles dois podem entregar e reunir tudo nessa faixa. Então a gente espera muito que vocês tenham gostado, porque a gente também se amarra muito nela.
Eu acho que, assim, cinema já induz diretamente a imagem, né? A soma de... Eu gosto de dizer, assim, que cinema talvez seja a soma de todas as artes, né? E ter isso visualmente transmitido é muito importante, né? A gente defende que a composição ser 100% nossa é porque é realmente 100% nossa. Então, quando a gente expõe isso, a gente joga essas imagens e traz vida para esses sons, a gente quer demonstrar um pouquinho do que somos nós ali. Então, se você vê o que é o vídeo de 40 minutos, por exemplo, que a gente tem no YouTube, né? Que contempla o álbum inteiro. O álbum tem cravadinho 40 minutos e tem um audiovisual de 40 minutos ali no YouTube que representa esse filme. Porque realmente são fragmentos, né? Dessas imagens. Então, as imagens somos nós fazendo o que a gente faz. E, mais uma vez, Ramon traduziu isso muito bem nesse material, né?
E agora vocês escutam A Gente Não É Assim, uma composição da Merlot. Acho que vocês vão curtir aí. Aproveita.
Pra ter tenor.
Bom, esse foi o especial das 6. Eu sou Faustino Menezes.
E eu sou Ariel Risse. Somos integrantes da banda Merlot. E estivemos aqui falando um pouquinho sobre o nosso disco de estreia, Cinema, lançado em abril desse ano, que está contando com a promoção do selo Educador FM Independente. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Merlot,
segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @m.erlot, e nas demais, Merlot sem T. Também estamos em todas as plataformas de streaming. Digita lá só Merlot. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Contando com a produção de Júlio Rodrigues, o especial das 6 de hoje está terminando. Educador FM nas redes sociais e fique por dentro das atrações do programa. Eu sou Leto Vieira, muito obrigado pela companhia e até a próxima.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas das BETs, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
A apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026. Uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano, eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as BETs, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas BETs, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das BETs vai ocorrer de forma gradual: 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até 200 milhões de reais ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das BETs, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais: transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim nos leilões de curto prazo que são abertos servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico. 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade. Inclusive, aumenta a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como parceiro estável, como parceiro que negocia.
No a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente, Marco, está pensando e preparando para esse futuro? Qual o norte de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados, aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas?
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, não é? A ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas, mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil, para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de